Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no nome de Jesus. O livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 29. Versículo 11 ao versículo 13. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Diga amém. Assente-se, por favor, no nome de Jesus. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Digam amém. Eu tenho aqui alguns minutos e que gostaria de mais uma vez nessa oportunidade ministrar uma palavra ao teu coração. Para isso peço a você, com muito carinho, por alguns instantes, que me preste atenção. Nós estamos diante de um texto maravilhoso da Bíblia, do livro de Jeremias. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro de Jeremias. Eu não sei se você conhece a história deste jovem chamado Jeremias. Eu não vou conseguir contar toda a história aqui para você desse jovem. Mas o que faz este jovem relatar estas palavras, pelo menos uma parte da história, precisamos entender. Precisamos entender como ele está nessa história e por que ele está nesta história. O livro de Jeremias nos mostra um jovem que recebe um chamado de Deus para exercer o seu ministério profético em Judá. Ele vem de uma família de sacerdotes, diz a Bíblia, em Anatote. Ele é filho de pessoas que fazem parte do sacerdócio. Este menino, ele é chamado para ser profeta em um tempo. O seu chamado foi num tempo, diz a palavra de Deus, caótico em termos políticos. O seu chamado foi para um tempo caótico em que a moral do povo de Deus, em que a vida espiritual do povo de Deus, em que o próprio povo de Deus estava em uma situação difícil, em um lugar difícil, em um momento difícil. Para isso Deus precisava de alguém para profetizar. Dada a dificuldade que o povo enfrentava, dados os problemas que a nação enfrentava, dadas as circunstâncias que a nação estava vivendo, Deus precisava levar uma palavra, pois, além de todos esses problemas, a história nos diz que o povo de Deus estava cativo, exilado. O povo de Deus estava aprisionado em um lugar, em uma cidade, em uma nação. O povo agora está distante, não somente de Deus, mas da sua casa. O povo agora não está somente distante dos seus afazeres cotidianos, mas também da sua liberdade. Esse jovem foi chamado para este tempo ser profeta para a nação e para o povo de Israel, que estava cativo. Naturalmente, diante deste enorme desafio, preste bem atenção, naturalmente, diante desse enorme desafio que Jeremias estava enfrentando naquele tempo, a Bíblia diz que ele foi relutante. A Bíblia diz que este jovem, ele quis esquivar-se da sua missão. A Bíblia diz que Jeremias, ele quis dizer para Deus não no momento em que foi chamado. Ele percebeu nele a pouca idade. Ele percebeu nele a falta de habilidade. Jeremias percebeu nele a falta de experiência que seria necessária para que ele exercesse o ofício de profeta em Israel. Ele sentiu medo de assumir. Ele sentiu medo de falar. Ele sentiu medo de dizer o que Deus precisava dizer para o seu povo em meio àquela circunstância. Ou seja, Jeremias estava dizendo no seu coração e para Deus que o seu chamado dependeria da sua condição intelectual. Jeremias apontava e dizia para Deus que talvez a sua habilidade ajudaria Deus. Jeremias está dizendo que se talvez ele tivesse tempo, experiência com Deus, ele teria facilidade para fazer aquilo que o Senhor estava lhe chamando. Porém, a palavra do Senhor a Jeremias foi direta. E duas coisas importantes Deus disse para Jeremias. Deus disse para ele: Jeremias, eu conheço você antes que você saísse do ventre de sua mãe. Deus estava dizendo para Jeremias: eu conheço você antes de você ter nascido, antes de você ter habilidades, antes de você pensar em ter experiências, eu já conhecia você e eu já tinha um projeto para a sua vida. Jeremias disse para Deus, você lembra da história lá no começo, no capítulo 1, ele disse para Deus: eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não sei o que dizer, eu não sei, Deus, o que vou fazer. A Bíblia diz que Deus, com a sua mão, tocou nos lábios de Jeremias, e na boca de Jeremias, ao tocar, Deus disse: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Jeremias, ele não sabia. Jeremias, ele não tinha. Jeremias também não tinha a noção de que Deus, ele estava chamando Jeremias, não porque ele conhecia, não porque ele sabia, mas porque Deus, antes mesmo que ele nascesse, ele tinha um projeto poderoso e maravilhoso para a sua vida. E nós aprendemos aqui algumas coisas neste início desta palavra. E deixa eu te trazer neste início de mensagem algumas lembranças para você, porque se você talvez houver esquecido, eu venho te lembrar. Se você porventura não sabia, eu venho lhe anunciar. Se porventura você já tinha conhecimento, eu vou reforçar a informação. antes que você existisse, Deus já tinha um projeto para a sua vida. Talvez você não conhecia, talvez hoje você ainda não saiba, mas Deus te fez com um projeto, Deus te fez com uma missão, e Deus, Ele garante isso para você. Deus conhecendo os pensamentos do povo, e Deus conhecendo os pensamentos de Jeremias, Deus sabendo que talvez ele iria relutar, que talvez ele iria recuar, que porventura ele tentaria esquivar-se ou dar desculpas para Deus. O próprio Deus está colocando palavras na sua boca, preste atenção. O próprio Deus está colocando palavras na boca de Jeremias. Pastor, por que que Deus está colocando palavras na boca de Jeremias? Porque Deus, Ele se responsabiliza pelo projeto que Ele tem para você, pela obra que Ele fará em você, e por aquilo que Ele, através da sua vida, vai fazer na vida de outras pessoas. Deus, Ele se responsabiliza por isso. Por isso que ele disse: eu ponho na sua boca as minhas palavras, porque o projeto é meu. Eu sei o que eu vou fazer contigo, eu sei o que eu vou fazer na sua vida, e também sei o que eu vou fazer através da sua vida. Eu fico feliz, queridos, e apaixonado por Deus, porque talvez eu e você, sem mesmo sabermos a qualidade que nós temos, a habilidade que nós temos, a autoridade que nós temos, Deus já conhece a autoridade em nós, o poder que está em nós, a habilidade que está em nós, o talento que está em nós, a força que está em nós. Talvez nós não conhecemos, mas Deus, Ele acredita muito mais em você do que você acredita nele. Eu tenho aprendido algumas coisas com Deus, de que mais do que você queira fazer coisas para Deus, Deus quer realizar coisas na sua vida que você não sabe. Mais do que você chegar aqui nesta noite e levantar as mãos, Deus já te procura como verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e verdade. Mais do que você deseja, eu tenho aprendido, Deus deseja lhe encontrar nesta noite. Por isso Ele se responsabiliza por aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Preste atenção. Por isso que Deus estava dizendo: eu coloco as minhas palavras na sua boca. O que nós estamos ministrando aqui, o que nós estaremos por mais alguns instantes ministrando nesta noite, que nós precisamos buscar a Deus por completo, sem perdermos as nossas raízes. Guarde essa palavra no teu coração. Nós precisamos buscar a Deus por completo, sem perdermos as nossas raízes. Jeremias tinha a missão de conclamar. Jeremias tinha a missão de profetizar. Jeremias tinha a missão de confrontar a nação ao arrependimento sincero. Diga comigo nessa noite: sincero. Ele tinha a missão de fazer com que o povo voltasse. Diga comigo: voltasse. Então nós temos duas coisas que Deus, através de uma palavra, podemos sintetizar para a vida de Jeremias diante daquela nação. A nação precisaria se arrepender sinceramente. E a nação precisaria voltar para Deus. A nação não somente precisaria se arrepender por completo. Porque quando nós falamos de sinceridade, nós estamos acreditando que isto vem do nosso coração. Tudo que é sincero é tudo que é verdadeiro para nós. Se você olha para alguém e percebe que alguém está falando com verdade e sinceridade para você, você acredita que aquela pessoa, ela está sendo por completa, real, verídica, inteira para você naquilo que ela quer fazer. Então o propósito ao usar a vida de Jeremias era que ele se arrependesse sinceramente e que ele voltasse para Deus. Através da vida de Jeremias, Deus vai dizer algumas coisas para Israel. Algumas coisas. Deus vai dizer assim, e muitas das vezes, quando Jeremias profetizava para eles, ele dizia assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Israel, preste atenção, Israel, as nações pagãs, elas são mais leais aos seus deuses do que vocês diante do vosso Deus. Assim diz o Senhor. E muitas vezes a palavra de Deus vinha para Jeremias diante do povo dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, vocês preferem beber as águas poluídas ao invés de beberem das fontes que vêm do Senhor. Diz a palavra que Deus usava a boca de Jeremias para dizer assim também: diz o Senhor, vocês preferem pedir ajuda do Egito, preferem pedir ajuda da Síria ao invés de confiar em Deus. A palavra de Deus vinha para Israel através da boca de Jeremias. E Deus vai dizer: vocês, como uma esposa, preste atenção, como uma esposa, vocês têm se tornado como uma prostituta qualquer. Assim, Israel está correndo atrás de outros deuses, deuses estrangeiros. Vocês estão agindo como uma prostituta. Assim diz o Senhor. Deus está confrontando o povo. Deus está confrontando aquela cidade. Deus também está confrontando o profeta. Porque para falar um negócio desse, para profetizar desta maneira, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para falar essas coisas para o povo de Deus. E aí, o que nós ouvimos e o que o povo escutava, estas palavras vinha ao encontro de Deus, porque o povo estava vivendo um conflito de relacionamento com Deus. E deixe-me aqui, em particular, falar algo para você. Eu tenho aqui para mim, em particular, que este relacionamento que Israel estava tendo com Deus, eu chamo esse tipo de relacionamento, um relacionamento buquê de flores. Pastor, o senhor está louco? Tô. Porque isso tem que ter loucura para pensar no negócio desse. Pastor, o que é isso? Relacionamento buquê de flores. Sabe o que é isso? É um relacionamento onde as flores são belas, onde as flores são cheirosas, onde elas chamam a atenção, porém, estas flores são cortadas. E todo mundo aqui que está neste templo sabe que um buquê de flores, uma flor cortada, tudo que nós fazemos para tentar manter esta flor viva é colocarmos num jarro ou num copo com água num lugar fresco. Mas nós sabemos que certamente aquela flor vai murchar e um dia ela vai morrer. Pastor, por que o relacionamento é buquê de flores? Porque certamente, por mais que você cuide, ele vai murchar um dia e ele vai morrer. Sabe por quê? Porque ele não tem raiz. E E deixa eu te explicar isso nesta noite, porque Israel está tendo um relacionamento onde as flores são belas, são cheirosas, chamavam atenção, pois elas eram cortadas, mas elas eram simplesmente cortadas, e o povo de Deus tentava manter um relacionamento com Deus assim, num lugar fresco, colocando água, colocando num lugar onde ela poderia viver, mas o relacionamento de Israel sabia que se ele continuasse assim, ele fatalmente iria murchar, iria morrer, porque ele não tinha raiz. Desculpe as irmãs que gostam de flores, mas esta é a pura realidade para um relacionamento a exemplo de um buquê de flores. Porque se nós, como povo de Deus, estivermos vivendo assim, o relacionamento pode ser bonito, pode chamar atenção, nós podemos manter ele diante das pessoas num lugar fresco, arejado, colocarmos na água, na jarra, colocarmos açúcar ou sal na água, mas um dia a flor vai murchar e ela vai morrer, porque esse relacionamento não tem raiz. E todo relacionamento que não tem raiz, ele tem tempo de validade. Todo relacionamento que não tem raiz significa que ele tem prazo de validade. Agora nos reportamos agora para a nossa geração. Vamos falar para você que está aqui, você que é o Israel de Deus, você que é povo de Deus neste tempo, geração neste século. Percebe a complexidade do tempo que nós estamos vivendo? Quantos percebem? Percebe a complexidade do tempo em que você foi chamado? Percebe? O tempo em que você foi chamado para ser profeta, servo de Deus? Um tempo caótico politicamente. Um tempo caótico moralmente. Um tempo caótico espiritualmente. Você já percebeu a dimensão em que nós estamos vivendo nesse tempo? Mas eu digo para você que é nesse tempo que Deus tem chamado você para ser servo dele para esta geração. É nesse tempo caótico, é nesse tempo ruim, é nesse tempo de problema, é nesse tempo de dificuldade que Deus chamou você. E talvez você, como Jeremias, tenha dito: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas Deus está dizendo para você que está aqui nessa noite: eu tenho um projeto para a tua vida, e eis que eu coloco as minhas palavras na sua. Porque hoje você precisa declarar para todos quando você puder que este é o evangelho que precisa ser pregado. Arrependimento, aleluia, sincero para Deus. Voltem às raízes. O que é voltar? As raízes é voltar-se completamente para aquele que projetou a sua vida. Nenhuma mensagem pode ser enviada se não houver mensageiro. Não podem haver mensagens sendo levadas se não houverem mensageiros, diz a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Em todas as épocas das gerações, em todas as épocas da história, em momentos bons, em momentos ruins, em momentos de paz ou em momentos de guerra, entregar notícias tristes, entregar notícias talvez não tão tristes, sempre fez parte da vida do ser humano nesta humanidade. E eu e você que aqui estamos nessa noite, temos um propósito designado por Deus. Deus nos chamou para pregar a pessoas que precisam se arrepender por completo no seu coração e voltarem às raízes do Evangelho, porque Jesus projetou o homem para isso. Assim como em todas as épocas, jovens de São João de Meriti, do Rio de Janeiro, Igreja do Senhor, eu venho lhes trazer uma palavra, porque assim como todos eles foram usados por Deus, hoje Deus me chamou para trazer esta palavra para você. Então ouça essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra no nome do Senhor sobre a tua vida. Pois assim diz o Senhor para a sua igreja: não vivam e não construam relacionamento com Deus sem raízes. Esta é a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite. Não vivam e não construam relacionamentos com Deus sem raízes. Enquanto muitos estão preocupados com aquilo que pode ser visto, enquanto muitos estão preocupados com aquilo que os homens podem ver, sabe o que é isso? Os homens estão preocupados com os frutos. Você já viu isso? Hoje é uma preocupação com o homem, hoje é uma preocupação com aqueles que estão na mídia, hoje estão em foco, é mostrar aquilo que fazem, é mostrar os seus frutos. E muitas das vezes eles só têm a preocupação de mostrar isso, mas esquecem-se de que eles, para gerarem frutos, precisam estar alicerçados em raízes. Aleluia. Raízes não podem ser vistas, raízes não aparecem. Não são tão belas quanto as flores, não são tão belas quanto as plantas, ou como a árvore bonita, mas raízes, elas dão firmeza, elas fazem crescer, e elas vão fazer você frutificar em todo o tempo em que você estiver vivendo. Os frutos podem ser lindos, mas se um dia a raiz ela não estiver ligada ao fruto, fatalmente eles vão perecer. Então ouça essa palavra nesta noite. Antes de pensar em dar frutos, preocupe-se em firmar as suas raízes. Antes de você pensar em frutificar, pense, olhe onde você está plantado e veja se você tem raízes. Porque se você tiver frutos, você vai ouvir: ah, quem tem fruto, todo mundo está com a pedra. É, querido, isso é normal. Todo mundo vai querer pegar uma árvore com frutos. Até Jesus quis. Porém, por algumas vezes, ele chegou em algumas árvores e elas não tinham frutos. E ele disse: toda árvore que não der fruto, ela só serve para ser cortada e lançada no fogo. Portanto, eu e você, jovem, preste atenção. Não podemos ser árvores sem rumo, árvores sem direção, árvores sem referência, árvores sem pastor, árvores sem estrutura espiritual, árvores que não estão ligadas na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Ele disse: se vocês que são varas estiverem ligados em mim, e eu estiver ligado em vós, e as minhas palavras penetrarem em vocês, tudo o que vocês fizerem irá frutificar. Deus está trazendo uma palavra para esta geração nesta noite. Buscar ao Senhor por completo, sem perder suas raízes. O Porque árvores, Deus tem ministrado o meu coração, estão morrendo sem dar frutos, porque não estão firmadas em raízes. Aí você vai falar assim, ó, como muitos têm dito por aí: aqui eu não estou dando certo, eu vou sair daqui para ir lá, eu vou sair daqui para lá. Deixa eu te falar uma coisa: você pode ir daqui para lá, de lá para cá, mas se você não tiver raiz, você vai morrer. Eu nunca vi um buquê de flores existir por muito tempo sem estar arraigado junto à sua raiz. Jeremias 17, 7 e 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Versículo 8: porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. O que Deus está dizendo para Jeremias: pode estar calor, pode estar difícil, pode estar caótico, mas a árvore que está plantada junto a ribeiros de água, que tem raízes, ela sempre vai frutificar, ela sempre vai dar frutos. Assim diz o Senhor. Oh, como eu amo a palavra do Senhor. Como eu amo a palavra do Senhor. Escute, a minha geração é uma geração que está buscando a todo tempo conhecimento. A minha geração, inclusive, os últimos estudos falaram que a geração não é mais a geração Y, já estamos na geração Z. Isso é tão rápido que a geração já saiu do X, ela já saiu do Y, ela já está na Z. Uma geração que busca conhecimento, a todo tempo também recebe informação. Uma geração que já chegou e nasceu na informação, por isso não conhece outro tipo de benefício que não seja a informação. E quando falamos de informação hoje, é normal receber informações acerca de Deus. Hoje nós vemos uma geração que está buscando entender Deus, uma geração que está recebendo informações de Deus, que está buscando entender Deus a todo tempo, mas infelizmente não tem conseguido encontrar Deus. Você percebe que se busca, se estuda, vai para teologia, para seminários, para cursos. Hoje existem coaches, estão todo o tempo trazendo informação. Hoje existem palestrantes o todo o tempo, jovens buscando seminários, cursos. Se estuda muito para conhecer e até entender Deus, mas muitos ainda não encontraram Deus. E quando é que vamos encontrar Deus, jovens? E fica o meu coração esta pergunta para você nesta noite: como é que nós vamos encontrar Deus? Como nós vamos encontrar Deus? Primeiro, porque para que nós façamos alguém encontrar Deus, nós já precisamos ter encontrado. Amém? Para você mostrar o caminho para alguém, significa que você conhece o caminho. Amém? Para você falar de Jesus, significa que você conhece Jesus. E como você vai dizer para alguém: busque o Senhor até você encontrar? E quando Deus vai poder dizer: eu sou achado por vós. Quando nós vamos encontrar Deus, igreja? Quando é que nós vamos encontrar, buscar e voltar às nossas raízes? Esta pergunta tem ecoado no meu coração. Eu sei que você tem buscado respostas para isso. Eu sei que você, jovem, tem buscado entender quem é o Senhor da sua vida. Para que você tenha certeza que talvez você não esteja no lugar errado. Talvez para que você pense que você não está fazendo a coisa enganada. Ou que alguém possa estar te enganando. Mas algumas coisas eu tenho dito para Deus: Senhor, quando é que nós vamos te encontrar? Deus tem falado comigo algumas coisas. Quando nós deixarmos de buscar a Deus somente por aquilo que nos interessa. Escute isso. Quando é que você vai encontrar Deus, geração que está aqui? Quando você parar de buscar a Deus somente por aquilo que lhe interessa, não por aquilo que Deus quer mostrar para você. Pastor, como é que nós vamos encontrar a Deus quando nosso relacionamento não for mais teórico, não for mais superficial, mas esse relacionamento for íntimo, pessoal, verdadeiro e sincero com o Senhor? Pastor, como é que nós vamos encontrar Deus quando o nosso relacionamento com Deus não for uma fuga dos nossos problemas? Pastor, quando é que nós vamos encontrar Deus quando nós que estamos aqui não estivermos mais servindo a dois senhores? Escute, vai escutando. Quando é que nós vamos encontrar Deus quando nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com tudo que nós temos? Nós vamos buscar e encontrar o Senhor das nossas vidas quando nós buscarmos a Ele em primeiro lugar. Então escute, como nós vamos encontrar o Senhor? Nós vamos encontrar o Senhor quando nós estivermos cheios da plenitude de Deus. Quando você estiver cheio da plenitude de Deus. Eu sempre digo isso lá na igreja. Árvore, ela não se contorce para dar fruto. É natural. Você nunca vai ver uma árvore gemendo a mangueira para dar manga. A manga nasce naturalmente no pé da árvore. Então, se você está plantado junto a ribeiros de água, se você buscar ficar plantado junto a ribeiros de água, tudo o que você fizer vai dar certo, diz o Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Pois esse será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não secam, e tudo quanto ele faz dará certo. Quando nós vamos estar buscando o Senhor e encontrar, quando você não perder as raízes da sua vida. Pastor, onde estão minhas raízes? No Senhor, na sua palavra. Pois assim como ele disse para Jeremias: eu coloquei as minhas palavras na sua boca. Fica de pé nesta noite em nome de Jesus. Deus coloca as suas palavras. quando é Ele que coloca as suas palavras na sua boca, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele faz. Ele garante aquilo que Ele está fazendo. Por isso que Ele disse no versículo 11: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que esperais. Então me invocareis, orareis, ireis, buscar-me-eis, e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu amo a palavra do Senhor, porque ela é fiel e verdadeira para mim e a sua vida nesta noite. E todos quantos vieram se encontrar com Deus aqui nesta noite, tem uma oportunidade maravilhosa de não voltar para casa, de não chegar em casa da mesma forma que entrou. Se veio quebrado, pode ser restaurado aqui neste lugar. Se veio limpo, ele vai ficar mais limpo por causa da palavra. Se ele já está cheio, ele vai sair daqui transbordando por causa da palavra. Mas se você veio e está aqui nesta noite e veio com esta intenção de buscar a Deus a todo custo, de qualquer maneira, pastor, não é de qualquer maneira, é com sinceridade no teu coração, é com propósito no teu coração de entender que Deus, Ele já sabe, porque Ele já projetou isso para você. A única coisa que Ele espera é que você entenda o que Ele veio propor para você aqui nesta noite. Serei achado de vós quando me buscares de todo o coração. Você pode chegar nesse altar? Você pode orar comigo nesta noite? O Senhor só vai ser encontrado se você buscar a Ele. O Senhor não vai. O Senhor quer te encontrar. Desejo maior de Deus de te encontrar do que você encontrar Ele nessa noite. Ele disse: serei achado de vós. Tornarei a trazer vocês de onde vos lancei. Seja qual for o caminho que você tenha tomado, Deus está disposto que você volte. Por isso não importa, como diz o livro de Jó, se a árvore tenha sido cortada, se o tronco tenha sido cortado, se talvez a raiz tenha envelhecido, mas diz a palavra que ao cheiro das águas a árvore voltará a ter vida. Ela voltará a nascer novamente, porque ela voltará a crescer, porque ela encontrou os ribeiros de águas vivas. Você pode clamar, você pode adorar, você pode bendizer, você pode exaltar a Ele nessa hora. Busque a ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Busca Deus até você encontrar. Não existem medidas que possam separar você de estar completamente, inteiramente no Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Usa-nos, Senhor, nessa noite, porque nós viemos nos arrepender. Viemos nos arrepender, Senhor, na tua presença. Nós viemos, ó Deus, pedir a ti, Senhor, perdão. Oh, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por estarmos tão longe de ti. Perdoa-nos, Senhor, por estarmos tão longe da tua presença. Perdoa-nos, ó Deus, por estarmos tão longe. Queremos te encontrar, Deus, nesse lugar. Venha usar, ó Deus, esta geração. Venha usar, ó Deus, esta geração para a tua glória, Senhor. Usa-nos, usa-nos. Para a glória do teu nome, Senhor.
Ponte sobre as águas como abrir.
Queremos ser, Senhor, usados, usados, no louvor da sua glória.
Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Estou aqui, Senhor. Usa do Senhor,
usa-me,
usa-nos por completo, Senhor, para esta geração. Usa-nos, ó Deus, por completo para esta geração. Usa-nos, ó Deus, para louvor da tua glória. Conforme a tua palavra, Senhor, em nós.
Deixe-me até que em mim se ache só ti.
Com glória ao nome do Senhor Jesus.
Usa-me, Senhor.
Usa-me, usa-me, usa-me,
usa-me,
usa-me, Senhor.
Hoje como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Há mover do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Há mover da presença de Deus aqui neste lugar. Há mover da glória de Deus sobre este lugar. Sonda, Senhor, corações. Sonda, Senhor, corações aqui neste lugar. Transforma, Deus. Transforma-nos, Deus, nessa hora.
Usa-me, sonda-me.
Sonda, Deus, o teu povo nesta noite. Quebranta-nos, ó Deus, nessa noite.
Transforma,
transforma, Deus, a tua igreja, Senhor. Usa-nos, 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 usa, Senhor.
Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que me
É nesse tempo difícil, caótico, que Deus quer ainda ser encontrado por todos quanto buscam. Todos quanto buscam o Senhor sinceramente. Não encontrado, Senhor.